boa tarde. O representante da República para os Açores deve indigitar hoje o próximo presidente do governo regional. Pedro Catarino começou ontem a ouvir os partidos com assento parlamentar, tarefa que a esta hora já deve ter terminado. Pelas 17 horas, o representante da República fará uma declaração aos jornalistas no solar da Madre de Deus, em Angra do Heroísmo, em que deverá indigitar o próximo presidente do governo regional. Recordo que esta manhã Pedro Catarino ouviu os representantes da Iniciativa Liberal e também do PAN. Até ao momento ainda não existem reações destas audições. Ontem, o último partido a ser ouvido foi o Bloco de Esquerda, que garantiu que continuará a ser oposição.
Sempre dissemos que não apoiaríamos, não viabilizaríamos um governo da Chega ou sem o Chega, e disso não restam dúvidas. Conhecemos o programa eleitoral da coligação, que será o seu programa de governo, e esse programa de governo terá a nossa oposição e faremos contra esse programa de governo. Sobre a formação do governo, acaba o Sr. Representante da República, tendo em conta os resultados eleitorais, decidir quem digita para a presidência do governo. Acaba, essas são as suas funções. Sabemos que o mais provável é que seja a coligação e o José Manuel Bolieiro a ser indigitado, mas nós temos essa transparência. E o compromisso que fizemos com os eleitores durante a campanha de não viabilizar essa solução do governo. Estamos na oposição. A oposição é fundamental em democracia. Esse programa de governo não serve os Açores, não tem um caminho de desenvolvimento e de progresso para os Açores.
António Lima, o coordenador regional do Bloco de Esquerda. Também ouvido na tarde de ontem, o líder do Chega, José Pacheco, diz que está tudo em aberto porque não conhece o programa de governo.
Não há nada garantido porque nós não conhecemos o programa de governo. Se alguém conhece, eu gostava que me enviasse uma cópia. Eu não conheço o programa de governo, eu não conheço os elementos do governo, eu não posso pronunciar sobre uma coisa que eu não conheço. Nisto, eu lamento que o PS tenha feito, mas a democracia obriga-nos a que nós tenhamos conhecimento dos fatos. E fato é, o que é o programa, quem são as pessoas que vão integrar o governo. Enquanto eu não souber isto, não há nenhuma decisão.
Por seu lado, o presidente do Partido Socialista Açores, Vasco Cordeiro, defendeu que deve ser o partido mais votado a formar governo na região, mas disse que a decisão tomada em 2020 coloca uma especial exigência sobre o representante da República.
Esta decisão em 2020 coloca uma exigência acrescida e uma responsabilidade acrescida sobre o Sr. Representante da República quanto à coerência a manter face aos resultados destas eleições e a comparação da decisão que agora tomar com a decisão de 2020. E, em terceiro lugar, tivemos a oportunidade também de transmitir ao Sr. Representante da República que o Partido Socialista, em devido tempo, na quinta-feira a seguir às eleições e depois de daquelas que foram as declarações na noite eleitoral, daquela que foi a publicitação de quando tomaria uma decisão sobre o programa do governo, tomou essa decisão, considerando vários aspectos, pelos órgãos próprios do PS, mantém essa decisão.
Recordo que a primeira audiência foi com os líderes dos partidos da coligação PSD-CDS-PPM. José Manuel Bolieiro, líder da coligação, reiterou o que disse na noite das eleições. Vai governar com maioria relativa, sendo o foco de estabilidade e diálogo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O cabeça de lista do Chega Açores às próximas eleições legislativas de 10 de março visitou o porto de São Mateus da Calheta na Ilha Terceira e fez questão de frisar a importância de os açorianos serem também responsáveis pela gestão do seu mar.
Nós açorianos temos o direito de gerir o nosso quintal. O que nós vemos aqui é o quintal dos açorianos, é o mar, é a pesca. É gerir os nossos recursos marinhos. Os recursos esses que, ao longo prazo, com a vossa tecnologia, vai permitir a exploração de minérios debaixo do mar. E há pessoas e interesses na República que querem votar os açorianos a uma pobreza permanente e no tempo, e que fazem com que nós não tenhamos palavra nenhuma sobre o nosso mar. Nós, Chega Açores, defendemos que nós temos de ter uma palavra ativa na gestão do nosso mar. Outra questão que já falamos muitas vezes, tem a ver com o rendimento mínimo. Para as pessoas que entenderam o que é rendimento, só disse só o rendimento mínimo. Os pescadores queixam-se falta de mão de obra e estão a trabalhar até uma idade muito avançada, sem poder, em termos de saúde. Mas depois posso ir para os cafés das nossas terras, o que é que vêem? Pessoas com bom lume que não querem fazer nada. Nós chega, veio chegar à Assembleia da República e veio dizer, a partir de amanhã, por favor, não mandem nem mais um cêntimo para os Açores para a RSI. Não mandem, porque estão a condenar o meu povo à miséria.
Miguel Arruda, candidato açoriano do Chega à Assembleia da República. A candidatura do Partido Socialista quer implementar a gratuitidade das creches a todo o pré-escolar. O PS, em visita à Ilha do Corvo, assumiu também o compromisso de continuar a aumentar as deduções em sede de IRS e o abono de família, atualizando os escalões ao nível de inflação, de forma a ser mais abrangente.
Quando estamos numa ilha que é uma ilha pequena e que está tão longe, muitas vezes, dos centros de decisão, é importante nós darmos atenção à fixação das pessoas no território e aos problemas que as pessoas têm, as famílias têm, muitas vezes, em ter, constituir família e em tornar esta opção uma opção viável. Nós, no passado, aumentamos o abono de família, nós aumentamos as deduções em sede IRS e tornamos as creches gratuitas. Transferimos, aliás, recursos do continente para o Governo Regional poder ter as creches gratuitas. O objetivo agora é ir mais longe, ter uma visão de futuro. Para além de continuarmos a aumentar o abono de família, nós queremos tornar todo o pré-escolar gratuito. Este é um objetivo de emancipação das famílias.
Francisco César, candidato do Partido Socialista à Assembleia da República.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Estão abertas as candidaturas ao Programa de Apoio ao Empreendedorismo, Criatividade e Talento Jovem. As candidaturas devem ser formalizadas até ao dia 29 de fevereiro para iniciativas Start e Rear e até 31 de março para projetos Impact. A medida Start apoia a concretização de pequenas iniciativas nas áreas do empreendedorismo e criatividade juvenil que contribuam para o impulso inicial à criação e inovação jovem. A medida Impact visa impulsionar o desenvolvimento de iniciativas de alto potencial nas áreas criativas e de empreendedorismo jovem que resultem em projetos com impacto na comunidade jovem e ou com expectativa de sustentabilidade e perpetuidade. Através da medida ReArt são apoiadas as residências artísticas de curta duração. A duração máxima dos projetos varia dos 6 e os 12 meses e o financiamento é de 1.500 e 5.000 euros para projetos Start e Impact, respectivamente. As residências artísticas de curta duração podem ser desenvolvidas entre 3 e 5 dias, com um apoio de 100 euros por dia por participante. O Sintaset Açores alertou esta segunda-feira para a situação preocupante da generalidade da população, alegando que os trabalhadores e reformados não conseguem pagar despesas básicas.
Aquilo que tem sido até referenciado pelas câmaras do comércio, que do ponto de vista económico, em alguns setores tem havido um crescimento muito significativo, o que nós queremos também é que este crescimento se reflita em favor dos trabalhadores, que os trabalhadores também beneficiem desta situação. E, portanto, desta forma, ficamos todos a ganhar, inclusivamente a própria economia da região. O aumento dos salários é fundamental para nós alterarmos o paradigma da pobreza e da exclusão social nos Açores.
Vítor Silva, dirigente sindical, em declarações em Angra do Heroísmo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A justiça é um valor que tem de ser construído na prevenção e na promoção, aponta Piedade Lalanda, socióloga e professora universitária, em pleno Dia Mundial da Justiça Social. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Para a investigadora da Universidade dos Açores, falar de justiça social é, em primeiro lugar, falar de direitos humanos, mas também de solidariedade coletiva.
A justiça social representa um estado ideal em que todos temos acesso, independentemente da nossa idade, da nossa condição de saúde, do género, do nível de escolaridade, temos acesso a uma vida melhor. E por isso a sociedade tem que ter medidas e os governos têm que ter políticas, políticas públicas para reduzir essas situações de desigualdade.
Deste modo, os rendimentos dos cidadãos, o acesso à saúde, à educação, o sentimento de segurança são aspectos fulcrais que proporcionam uma vida melhor. Por isso, quando as pessoas não têm um vínculo às empresas ou quando têm um trabalho precário, não há garantia do futuro, garante Piedade Lalanda. O mesmo acontece no domínio da segurança. Não há justiça social quando existem vítimas de um crime, seja na família, escola, trabalho, cônjuges e etc. Neste sentido, o docente alerta para a importância de haver medidas e políticas públicas para reduzir as diversas desigualdades assente em sistemas de apoio e ajuda, uma vez que uma sociedade justa não é uma sociedade que remedeia situações de injustiça, mas sim que as previne.
Facilitando, aumentando o acesso das pessoas, por exemplo, à escola, para aqueles que, por razões familiares ou de contexto de vida, não têm a mesma relação de proximidade com a escola e com o estudo, ou por terem falta de recursos, o Estado tem que ter políticas de acesso à saúde para, por exemplo, as pessoas mais idosas, as pessoas portadoras de deficiência, as pessoas que estão numa situação de sem-abrigo, os toxicodependentes. Portanto, todas as pessoas têm que ter igualdade de acesso e isso implica que o Estado tenha políticas para promover essa igualdade.
Piedade Lalanda deixa assim um apelo aos cidadãos para assinalar o Dia Mundial da Justiça Social.
Este é um dia para nós continuarmos a acreditar neste ideal. Nós não temos a justiça social garantida. Todos nós, não só ao nível das forças dos governos ou das instituições, mas cada cidadão é um protagonista, é um ator na construção da justiça social. Não é uma tarefa dos outros, é uma tarefa de cada um de nós. E portanto, se nós refletirmos sobre a forma como vivemos em família, no nosso ambiente de trabalho, na escola onde estudamos, nas relações públicas que temos com as outras pessoas, nas nossas relações entre homens e mulheres, entre mais velhos e mais novos, há muito domínio onde nós podemos refletir se somos pessoas de justiça ou que promovem a justiça. E, portanto, este é um dia para nós também refletirmos qual é o nosso papel na construção de uma sociedade mais justa.
De acordo com a investigadora da Academia Açoriana, ter a consciência do que está mal na sociedade é o primeiro passo para fazer a transformação social.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.